Rádio Trombetas apresenta Mais que Palavras.
Pastor Samuel França.
Vamos ler Josué. Josué. E com Josué lutar em Jericó. Jericó e as muralhas. Capítulo 1, versículo 5. Josué, capítulo 1, versículo número 5. Josué, capítulo 1, versículo 5. Escrito está: ninguém te poderá resistir, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Nunca te deixarei, jamais te desampararei. Esforça-te e tem de bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e sê muito corajoso. Cuida em fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela, da lei, da palavra, da Bíblia, da Escritura Sagrada, não te desvie nem para a esquerda, nem para a direita. Viu? Não se desvie nem para a esquerda, nem para a direita da palavra de Deus. Então não vai além, não fica quem. Não diga que a letra mata. Não diga que a palavra é revelada. Não diga isso, por favor. Viu, Josué? Isso aqui é o grifo do seu conservo aqui. Você fazendo isso, não vai para a esquerda nem para a direita da palavra. Para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Bem-sucedido espiritualmente. Se você não fizer isso, não guardar. Depois leia o versículo 7 de novo. Não se afaste da tua boca o livro desta lei. Olha aí de novo. Medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Versículo 9. Não mandei eu? Esforça-te. Tem de bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Eita glória! Senhor Deus, nós não temos, mas buscamos ao Senhor que tem. E o Senhor tem, nos dê na porção da nossa necessidade, porque nós precisamos de um alimento do céu, nós precisamos do alimento do céu e nós precisamos beber da fonte da água da vida que jorra para a eternidade, para a vida inteira. Que possamos comer nesta hora deste pão e que possamos beber desta hora da água, da fonte, assim como diz a Escritura. Aqueles que creem em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão. E assim seja este alimento para cada membro desta igreja, para os teus filhos, teus servos e a nós. Abra a porta da palavra, abençoando vidas, e o teu nome seja glorificado e engrandecido agora e para todos sempre. Amém. Glórias a Deus. Bom, a gente já começa a dar uma refletida aqui no versículo 7. Você já percebeu que foi uma reflexão aqui no versículo 7, violenta, né? Poderosa. Poderosa. Eu quero já falar rapidamente. Não é a nossa reflexão, não, mas já que o Senhor falou, né, Deus revelou aqui, revelou a inspiração do versículo 7. Deus deu um dom no versículo 7. Qual o dom? Nem para a esquerda, nem para a direita. Aqui não tem palavra revelada, aqui palavra interpretada, é palavra de Deus, porque palavra revelada é palavra de homem. Homem com dolo de enganar. Dolo de enganar. Então, olha, quero repetir. Tão somente esforça de ser muito corajoso. Cuida. Cuida, versículo 7. Tome cuidado. Viva de acordo com a minha palavra, com a palavra que eu dei para Moisés, meu servo. Então não se desvie em nada dela, da palavra, nem para a esquerda, nem para a direita. Se você não se desviar nem para a esquerda, nem para a direita, você vai ser bem-sucedido. Esse bem-sucedido aqui não é bem-sucedido aos padrões do mundo, não. É bem-sucedido aos padrões eternos. Porque tem pessoas que nos padrões do mundo, ser bem-sucedido é ser rico, enfim, é estar por aí, desfrutando de plena saúde, nos padrões de Deus, nem sempre o ser bem-sucedido é desfrutar dessas coisas. Tem pessoas, tem ímpios aí que estão morrendo indo para o inferno, são bilionários, milionários, tem pessoas que morrem subitamente com saúde, mas não são bem-sucedidos espiritualmente. Então é só esse trechozinho, versículo 7, que o Senhor nos revelou. Aqui foi um dom. Ok? Tão somente esforça-te e ser muito corajoso. Esse é um ponto. Essa vai ser a nossa divisa. A parte A do versículo 7, a parte A do versículo 6 e também a parte A do versículo 9. E por que não dizer a parte B do versículo 18 do mesmo capítulo? Você entendeu? Então vamos lá, que o Senhor vai continuar falando conosco. O Senhor, através do Espírito Santo, que é Deus, é Senhor, que habita em nós, porque nos foi dado, falou conosco, tem falado conosco. E nesta madrugada, também falou conosco. E por este motivo, pelo Senhor ter falado conosco, de maneira clara, real, nos deu esta palavra, nos inspirou, e nós colocamos o nosso versículo bíblico no site da rádio, que é a nossa reflexão diária, o versículo 9. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que você andares. E nós colocamos aqui uma frasezinha, uma reflexão muito breve, dizendo assim: o Senhor nos deu ordens, dizendo três vezes, seja forte e corajoso. Portanto, não fique desanimado, não tenha medo. O Senhor disse que está contigo onde você for. A promessa fundamental é: serei contigo, diz o Senhor. Por que que é promessa fundamental? Porque nós seremos corajosos, nós seremos animados com a simples promessa: porque Deus está conosco. Serei contigo. Entendeu? Serei contigo. Aí está a bênção. Aí está a divisa. Por que que nós não vamos desfalecer? Por que que nós não vamos desanimar? Por que seremos intrépidos? Por que seremos ousados? Por causa da promessa. Qual a promessa? Serei contigo. Serei contigo. Foi isso que Moisés disse. Não adianta, Senhor, se eu mandar ir para lá, levar esse povo, se o Senhor não for conosco, não vai dar em nada. Se o Senhor não for conosco, não vai dar em nada, mas o Senhor está conosco. Eu quero dizer que Deus está com você agora. Eu quero dizer que o Senhor colocou no nosso coração ontem, reflexão de ontem, no nosso site, em Deuteronômio capítulo 31. O Senhor colocou hoje no nosso coração também essa reflexão que fala de coragem, entusiasmo, fala de ânimo, fala de perseverança, porque tem necessidades desta igreja sem paredes e Deus está levantando vidas, Deus está operando milagres, maravilhas nas vidas e eu tenho certeza disso. Certeza é nenhuma dúvida, plena convicção de que o Senhor está levantando vidas, está reerguendo vidas, abençoando vidas, operando maravilha nas vidas. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Você já sabe que nós falamos sobre este tema em algumas outras oportunidades. Pelo menos eu vi aqui no nosso acervo, pelo menos duas vezes, eu vi mensagem minha aqui na nossa reflexão inicial, falando sobre animar, entusiasmar as pessoas, esforçar as pessoas. E aqui nesse contexto, Deus, o próprio Deus está animando Moisés, está dando uma palavra de ânimo, de coragem para ele, dando as diretrizes, como é que ele seria bem sucedido, como é que ele obteria sucesso no seu ministério, no seu serviço. Em primeiro lugar, é estar de olho na promessa do que Deus fez. E Deus sabia muito bem como era o comportamento de Josué, primeiro porque Josué, junto com Caleb, ele enfrentou toda a multidão de israelitas que estavam com medo, estavam medrosos, porque eles viram nas nações cananeias, eles viram obstáculos, viram gigantes, eles viram oposição, eles tiveram a coragem de enfrentar Aqueles 10 é a multidão, porque eles estavam de olho na promessa. E qual era a promessa? Serei contigo. Serei contigo. Sou contigo. Estou contigo. Estarei contigo até a consumação de todos os séculos, até aquele dia. Aquele que iniciou o trabalho na sua vida, o trabalho de fé, aquele que brotou a fé no seu coração, apesar dos embates, das tristezas, de momentos de grande turbulência na sua vida, ele diz, eu estou contigo, estou te aperfeiçoando, embora você não entenda agora, mas eu estou aperfeiçoando você. Eu já disse, por uma questão teológica, prática, interpretativa, exegética, hermenêutica, quando se repete uma palavra dentro de um contexto ou uma palavra, uma frase de um texto curto, é para dar a certeza, a convicção da importância de que está sendo dito. Ou seja, preste atenção, em verdade te digo, em verdade, não te disse eu? Então aqui Deus está falando, ninguém poderá te resistir todos os dias da sua vida. Esforça-te, tende muito bom ânimo, esforça-te, tão somente esforça-te, sê muito corajoso, não te mandei eu, esforça-te, tende muito bom ânimo, muito, não é pouco não, não é pouco não. Então nós encontramos aqui uma palavra de ânimo que Deus está dando para você e para mim, é necessário ânimo. Em toda a Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, nós encontramos Deus intervindo nas vidas, nos ministérios, nas famílias, nos reis, profetas, nos servos, que eram inclusive anônimos, como tem muitas pessoas que não têm o nome aqui divulgado na rádio, mas você tem um nome não só divulgado no coração de Deus, mas o seu nome está gravado nas mãos do Senhor, porque está escrito em Isaías 49, versículos 15 a 16, pessoas podem abandonar você, a Rádio Trombetas pode abandonar você, Pastor Samuel pode abandonar você, misericórdia, que Deus tenha misericórdia, mas o Senhor, o teu Deus que te ama, que formou você, preservou você até aqui, tem você gravado, cravado nas palmas das mãos dele. É isso que está escrito, é isso que eu creio, é esse ânimo que o Senhor está nos dando nesta hora para a glória dele. Crês tu nisto? Glórias a Deus. Nós encontramos lá na carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto, eu quero estar falando de ânimo hoje, ânimo, coragem, força. Então eu quero trazer aqui para os meus irmãos, que eu amo, os meus irmãos, diz assim, a palavra de Deus, diz assim a palavra do Senhor. Deixa eu encontrar. Carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 4. Capítulo 4. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. É o versículo 8, versículo, vamos pular para o 16, da mesma carta aos Coríntios 4, 16. Eu sei que é rápido, não vai dar tempo para esperar você abrir a Bíblia, depois você vai conferir na gravação. Versículo 16, por isso não desanimamos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Essa palavra desânimo, a origem grega dela é desfalecer, morrer, por isso não morremos, por isso não desfalecemos, por isso não morremos. Por que que nós não morremos? Apesar de ficarmos perplexos com tantas coisas que estão acontecendo ao nosso derredor, às vezes dentro da nossa família, no nosso local de trabalho, pasmem, na nossa congregação, vindo de boca de pastores, aliás, dizem-se pastores, mas saem coisas terríveis e nós ficamos perplexos. Só que não desfalecer, não morrer. E aí, o exterior assusta, corrompe, mas nós não andamos pelo aquilo que nós vemos, nós andamos pela fé que um dia nos foi dada. Ok? A fé que um dia nos foi dada. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Como é que está a sua fé? Como é que está a sua fé em Jesus? A sua fé no reino dos céus? A sua fé que Jesus vai voltar? A fé que o Senhor disse que trabalharia na sua vida, que cumpriria ainda a promessa dele na sua vida aqui na terra, que te daria êxito, que honraria você, que faria você, vai fazer um vaso de honra para ser usado para a glória dele? Não acaba. Como é que está a sua fé? Já desfaleceu? Já morreu a sua fé? Acabou? Esfriou? Como é que está o seu ânimo? Como é que está a sua coragem? Para todas as coisas nós precisamos de coragem. Nós precisamos de ânimo. Nós precisamos jogar fora o medo. O medo que está atrapalhando a gente a avançar. Tem pessoas que mesmo com medo vai, mas o Senhor vai lançar hoje fora o medo. Vai levantar você, vai reerguer você, vai dar poder, revestimento de poder, de graça, de força, de sabedoria, de discernimento para você estar intrépido, ousado, pregando, glorificando, ensinando, visitando, consolando, confortando vidas e jogando fora aquilo que impede de você ter uma vida plena, uma vida plena. Josué precisava disso. Josué precisa disso. Você precisa disso. Ninguém poderá, ninguém diz o Senhor. Aqui é Deus falando. Você nunca será derrotado. Você imagina Deus falar para você assim? Olha, você não será derrotado. Deus nunca disse que você nunca vai enfrentar batalha. Deus não disse isso. Deus não disse que você nunca vai ter problema dentro do seu casamento. Deus não disse isso. Deus não disse que você nunca vai ter problema na sua vida financeira. Deus não disse isso. Deus não disse que você nunca vai ter enfermidade. Deus não disse isso. Deus não disse, olha, ninguém vai se levantar para você dentro do povo de Israel. Ninguém vai roubar você. Ninguém vai intentar contra você. Ninguém vai resistir você. Não, Deus não disse isso. Deus disse, ó, você nunca será derrotado. Vão se levantar. Como Deus disse para Jeremias, está dito aqui para Josué e para você e para mim. Olha, vão pelejar, vão resistir, vão tentar, vão fazer tudo para matar, destruir você. Mas eles não conseguirão por um motivo. Porque eu sou teu Deus e eu sou contigo. Glórias a Deus. Eu preciso desta força. E essa força vem de Deus, vem da palavra. Glórias ao nosso Deus. Esta é a promessa fundamental. Serei contigo. Aleluias. Serei contigo. Você sabe que Josué, ele foi servo de Moisés, não é? Servo, ajudante, cooperador, foi discípulo de Moisés, consequentemente discípulo de Deus. Ele não foi discípulo de Moisés tendo o que Moisés ensinava de si mesmo. É claro que ele assumiu e obteve um padrão de comportamento parecido, né, com Moisés pelo convívio. Não que ele não tenha usado a personalidade dele. Não tem usado a personalidade dele, mas ele conviveu com Moisés muito tempo. Por certo, ele procurou se espelhar nos acertos, melhorou aquilo que precisava ser melhorado e, acima de todas as coisas, estava olhando sempre para o alto, sempre para cima, porque é do alto de cima que vem o socorro. Nesse livro de Josué, é o primeiro e último capítulo que nós encontramos as palavras mais expressivas. Aqui, esse contexto que nós estamos lendo, Deus falando com ele, animando-o, encorajando-o, dizendo, olha, ser muito forte, ser muito corajoso, ser muito corajoso, coragem, coragem nós precisamos, coragem, muito corajoso, muito corajosa. E no capítulo 24, versículo 15, ele dá aquela dura, bota as pessoas para raciocinarem e tomar a decisão. Vem cá, o que vocês querem? Tem que falar o que vocês querem. Eu quero já adiantar que, se vocês não quiserem, eu, a minha família, eu, a minha casa, minha esposa, meus filhos, eu vou servir ao Senhor, eu, minha família. Se vocês não quiserem, eu não posso fazer nada. Mas Josué foi um homem de muita batalha, um homem corajoso. Ele já tinha provado, para ele estar na posição que Deus o escolheu, porque ele já tinha arriscado a sua vida em batalhas. É só você ler todo o livro do Êxodo, você vai entender que ele estava lá na frente de batalhas. Foi um servo fiel a Deus, um servo fiel a Moisés. Passou por muitas coisas, viu muitas coisas. Viu o povo se rebelar contra Deus, viu o povo se rebelar contra Moisés. E até contra ele mesmo, porque ele era com Deus e também era servo fiel a Moisés. A Bíblia não diz que ele estava morrendo de medo, mas implicitamente, se Deus falou, é para que o medo não viesse derrotar a missão que ele tinha. Deus tem uma missão na sua vida. É o medo que está fazendo você parar? É o medo que está fazendo você pensar em desistir? É a falta de coragem? Deus que disse, seja muito, não é pouco não, e não seja corajoso, seja muito corajoso. Eita glória a Deus. E eu quero falar aqui para você, por que que nós temos que ter coragem. É interessante, a coragem precisa ser em nossa vida, porque se nem tem coragem, você não faz nada, você não começa nada que algo tem, que Deus tem para você começar ou recomeçar. Quando não tem coragem, quando não tem entusiasmo, quando não tem firmeza, você não faz nada. Ou faz assim por fazer. É tão importante. Primeiro, Deus encorajou, Deus animou. Moisés fez isso várias vezes. Várias vezes. Nós lemos no capítulo 31 desse livro do Êxodo, o que que diz? 31, versículo 6. Isso é Moisés. Moisés estava se despedindo, capítulo 31 do Deuteronômio. Esforçai-vos e animai-vos, não temais nem vos espanteis diante deles. Viu? Sabe por quê? Porque o teu Deus vai contigo, não te deixará nem te desamparará. Chamou Moisés a Josué e lhe disse diante de todo o povo. Primeiro ele animou o povo e agora está animando Josué. E do versículo 8, Josué, olha, o Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será com você, nunca te deixará, jamais te desamparará, e não temas, não te espantes. Foi o que nós colocamos ontem aqui no nosso site. Então, Moisés animou, Deus animou aqui nessa transição bendita. E agora eu quero chamar a sua atenção, depois das palavras que Josué, a partir do versículo 10, começou a falar com o povo. Ele recebeu a palavra de coragem de Deus. E olha o que Josué fez no versículo 10. Então Josué ordenou aos oficiais do povo. Depois de ele receber a bênção de Deus, a palavra de Deus, a profecia de Deus, o Espírito Santo de Deus embutido nele, força, garra, ânimo, coragem. Aí, então Josué ordenou os oficiais do povo. Aí ele começou a falar, olha, é isso. Ok? Tudo bem? Vocês estão de acordo comigo? E o versículo 16, o povo responde. Então responderam a Josué, tudo o que nos ordenaste faremos. E ao quer, e aonde quer que você nos enviar, nós vamos. Como em tudo ouvimos a Moisés, assim ouviremos a ti também. Tão somente que o Senhor, o teu Deus, seja contigo. Como foi com Moisés. Olha, eu vou fazer tudo que você faz, que você mandar fazer. Você mandar ir para a esquerda, para a esquerda, para a direita, parar, eu paro. Retroceder, eu retrocedo. Agora tem um detalhe. Nós só vamos obedecer se Deus for contigo. Como foi com Moisés. Assim nós vamos obedecer. Quantas pessoas estão obedecendo pastores quando Deus já não estão mais com ele? Você perceba aqui que o povo, apesar de se rebelar várias vezes contra Moisés, mas eles reconheciam que eram rebeldes, dura servir, cabeça dura, teimosos. Mas eles sabiam que Deus era com Moisés. Eles irritaram Moisés várias vezes. Tanto é que eles dizem que a condição para eles obedecerem a Moisés, a Josué, melhor dizendo, o novo líder, a condição é, contanto que Deus esteja com você. Eu queria perguntar, o teu pastor, Deus é com teu pastor? Deus é com teu líder? Como é que eu vou saber, pastor, se ele meu Deus está com o meu pastor? Primeiro, se ele não se desvia da palavra nem para a direita nem para a esquerda, não vai para frente nem para trás, está no centro da palavra de Deus. Se você sabe que ele não está no centro da palavra de Deus, esse teu pastor, líder, presidente, de honra, de fato ou de direito, eu não sei. Você está entendendo o que eu estou falando? Se ele já está desviando da palavra, eu quero dizer para você com responsabilidade, autoridade e poder da palavra em nome de Jesus, Deus já não está mais com ele. E se Deus não está mais com ele, o que, que você está fazendo com ele? É, mas eu estou aqui por causa de Jesus. Ah, Senhor, volta logo. Você entendeu? Você está entendendo aqui ou não está entendendo? O povo disse, quando nós ouvimos Moisés, versículo 17, ouviremos a ti, tão somente que o Senhor teu Deus seja contigo, assim como foi. Você olha que maravilhoso, o povo não é burro não. Eu sei que tem muita gente ingênua, eu sei que muita gente está enganada, mas tem pessoas que não tomam decisão por comodismo, por covardia, por medo. Mas Deus já não está com ele, o que eu vou estar fazendo com ele? O que eu vou estar fazendo com ele? Olha, como sempre nós obedecemos Moisés, nós vamos obedecer a você, tá bom, Josué? Agora, o negócio é o seguinte, meu amigo, que o Senhor, seu Deus, esteja com você, senão não dá não, porque a vitória de ir para Jerusalém Celestial é só quando Deus está conosco. Deus, Espírito Santo, Jesus nos orientando através da sua palavra, Jesus intercedendo por nós, só assim. Então eu quero chegar agora no versículo 18, onde Josué também é encorajado pelo povo. O povo, ele encoraja e desencoraja também. O povo arma assalpões, armadilhas para derrubar, mas o povo também dá uma palavra de ânimo. Você vê, Moisés, pela determinação de Deus, animou. Não bastasse no capítulo 1, no início, o próprio Deus anima Josué. E agora quem está animando Josué? O povo. Leia o versículo 18. Eu sou pastor chamado por Deus, sem nenhuma arrogância e altivez, com todas as minhas limitações, falibilidades e imperfeições. Pó e cinza sou. Mas uma coisa eu sei, mesmo não sendo o seu pastor local, você tem o seu pastor. Eu quero dizer que eu estou aqui profetizando, estou querigmatizando, proclamando a palavra de Deus como ela é, sem para a direita, sem para a esquerda. E assim eu sei que eu sou bem sucedido nos padrões do Senhor, nos padrões de Deus. Porque ser bem sucedido nos padrões do mundo, aí vem aí a Lava Jato, aí já vem aí Mensalão. Ser bem sucedido desse jeito, não adianta nada. Versículo 18, todo homem que for rebelde à tua boca e não ouvir as tuas palavras em tudo o que lhe ordenares, será morto. E a parte B do versículo 18, o povo fazendo o quê? O tema da nossa reflexão. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo. Eita glória! Agora chegou a vez do povo. Agora a vez da nação dizer, olha, tudo bem. Se alguém for rebelde, a gente vai pegar e dar um jeito no cidadão. Se for insubmisso, desordeiro, vamos fazer uma coisa. Agora tem uma coisa, Josué. Esforce. Josué, você é líder, mas você tem que se esforçar. Você, pastor, você é líder, foi chamado, ungido, ordenado, mas não faz corpo mole, não. Mas tão somente esforça-te. O povo disse isso também. Porque Moisés, porque Josué precisava. E você precisa. E eu preciso. E Deus sabe o que está fazendo agora em nossas vidas. O negócio é tão sério, irmão. Querido irmão e irmã, em nome de Jesus, você chegou até aqui, você não sabe como. Claro que você não sabe. É porque você não viu muitas coisas. Mas Deus sustentou. Deus carregou você no colo. Apareceu 10 mil caíram à tua direita. 10 caiu do outro lado, mas você não foi atingido porque Deus não permitiu. Para te dar vida, conforme você está vendo hoje, e ainda ver a glória de Deus na sua vida, nesta terra, e naqueles que você ama. Eu creio assim. Eu creio assim. Ânimo, ânimo, para que não desanime, para que não desanimemos, ou seja, desfalecemos, morrer na fé, morrer no entusiasmo, morrer na coragem, parou. O nome já diz, morrer, acabou. Acabou. Eu queria ler com você, livro de Deuteronômio, capítulo 20, perdão, capítulo 20, versículo 8. Diz assim a palavra de Deus. Preste atenção que agora vamos delinear, vamos convergir para a nossa reflexão breve. Não é reflexão poderosa, é humana, mas é a palavra de Deus. Então, sendo a palavra de Deus, ela é que faz o que lhe apraz. Então, é a palavra poderosa de Deus, não minha. Não é a super pregação, super reflexão, nada disso. Mas uma coisa eu sei, é a palavra que não volta a vazia. Então, eu prego, é a palavra de Deus. Capítulo 20, versículo 8. Vamos convergindo em tudo que você já ouviu até agora nessa reflexão. Preste atenção. Capítulo 20, versículo 8. Nesse capítulo 20, só para que vocês tenham uma ideia, o que, que aconteceu nesse capítulo 20, para que entenda. A Bíblia tem que ser explicada, interpretada. Não é esse negócio que já disse aí, não. Tá aí? Leis, ordenanças, diretrizes para se ir à batalha. É o capítulo 20. Ordens, diretrizes, normas, leis, regras para se ir para uma batalha. Nós estamos numa batalha. Nós estamos numa batalha. E existe uma regra e regras. Existem instrumentos. Existe na guerra secular, literal. Antigamente era só tanque de guerra, metralhadora. Hoje é bomba atômica, é submarino, aviões a jato, caças e tantas coisas que nós nem conhecemos. Mas na guerra espiritual, aí nós temos que nos revestir de toda a armadura que está lá em Efésios capítulo 6, versículo de 10 a 18. Essa armadura que a gente precisa, são essas ferramentas, são essas armas que nós temos que nos municiar. Como disse Paulo, nós não vamos a ti com armas humanas, conhecimento humano, mas armas que são poderosas em Deus para destruir principados e potestades. Então aqui, nesse capítulo 20, Deus fala com Moisés. Ele dá ordem aos israelitas como eles deveriam seguir. Como é que eles deveriam guerrear contra os inimigos. E aqui as diretrizes, elas são dadas. Porque eles teriam que guerrear, teriam que batalhar. E nós como estamos batalhando? Nós não somos soldados? Se somos soldados, eu não fui alistado à toa. Deus não nos alistou à toa. Nós somos soldados. Dá diretrizes, ordens, e nós não vamos entrar em detalhes. Quero só entrar num detalhe, que é o versículo 8. No versículo 8 eu quero entrar. Os oficiais continuarão a dizer ao povo, ou seja, aqueles que têm algum tipo de liderança, aqueles que têm algum tipo de liderança, os oficiais, líderes, príncipes, façam o seguinte... Os oficiais continuarão a dizer ao povo, dois pontos, qual é o homem medroso e de coração covarde? O homem medroso, de coração covarde, volte para sua casa, para que o coração de seus irmãos não se desanime como o seu coração. Você está começando a entender agora? Irmão, irmã, Deus está jogando fora a covardia agora e o medo. Existe o medo natural. Eu tenho medo também. Apóstolo Paulo diz na Bíblia que ele teve medo. Jeremias teve medo. Mas olha a orientação, a lei de Deus para a batalha que nós estamos vivendo. Versículo 8. Se houver aqui um homem, algumas Bíblias trazem tímido. É como está lá em Apocalipse. Os tímidos não herdarão o reino dos céus. Os tímidos é o quê? Medrosos, covardes. Se tiver aqui entre vocês homem medroso, tímido, covarde, volte para casa. Por que voltar para casa? Porque se ele não voltar, o que vai acontecer? Ele vai contaminar os outros soldados que fiquem com medo também. é o pessimismo desenfreado. Não, eu não posso. Não, não vai dar certo. Não, eu não consigo fazer isso. Não, eu não consigo. É tão desanimado, já está desfalecido, o medo é tamanho que tomou conta dele, que ele não vai e não deixa os outros irem. Bom, é o versículo que está aqui. E a palavra de Deus não é para ofender ninguém, é para levantar você. Se você está com medo desenfreado, se você está tímido, se você está se acovardando por algum motivo, Deus chama você para se levantar. Levanta-te, levanta Ezequiel, levanta serva de Deus, levanta servo de Deus. Então você vê a importância de estar animado. E agora eu vou dizer qual a importância de estar animado. Quando você está animado, o que acontece? Até o teu ânimo já ganhou a luta. É. Quando você está animado, intrépido, ousado, até o ânimo você já ganhou a guerra. Só com o ânimo, só com a coragem, só com a intrepidez, só com a ousadia. Isso só que não é nosso. Não é valentia, não, viu? Não é ser brigão, não. É a coragem dada por Deus. Quando Deus diz, sede corajoso, muito corajoso, tende bom ânimo, esforça-te. É essa coragem que nós já ganhamos a batalha. É a fé que nos foi dada. E Deus diz para você, meu filho, minha filha, serva de Deus, dona de casa, meu filho, minha filha, servo que eu te escolhi para pregar a palavra, sede corajoso, muito corajoso, tende bom ânimo. Você imagina um pastor desanimado? Quando vem o desânimo, vem aquele que nos chamou e diz... Meu servo, levanta. Que história é essa? Você, quando está animado, até o teu ânimo faz com que as pessoas sejam curadas. É. Você vê o povo que estava meio a fim de parar, desistir, pela palavra dada de Deus a Josué. E Josué deu ao povo. O povo, não, o que você fizer, eu faço. O que você fizer, eu faço. Mas a condição é que Deus vá contigo. Se Deus estiver contigo, eu vou. E o próprio povo diz, olha, mas ser corajoso, viu, Josué? Ser corajoso, hein? Ser valente. Ser forte. Tem de bom ânimo. Quando nós vamos para a batalha, convictos de que Deus está conosco, animados, intrépidos, ousados, é guerra. É guerra. Mas o que diz a nossa reflexão? Qual é a nossa promessa maior? Serei contigo. O serei contigo é que faz a diferença. Você entendeu aqui? Depois você reflita mais e mais nesse versículo 8. Nesse versículo 8. No próprio livro de Josué e também no livro de Juízes, temos passagens semelhantes. Passagens semelhantes que fala sobre esse tema de coragem ou não, timidez, medo, covardia. No capítulo 7 do livro de Juízes, que é o livro que se segue após Josué, está escrito assim: apregoa aos ouvidos do povo, dois pontos. Quem for medroso e tímido, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22 mil. Olha aí. Tinha 32. Quem for medroso e tímido, volte e retire-se da região. Por quê? Você imaginou? 20 mil pessoas medrosas, tinha 10 que estavam... a fim de ir, 20 mil que não queria ir, esses 20 mil ia adoecer os outros, e daqui a pouquinho não ia ter mais ninguém. O problema não é a quantidade, o problema é a qualidade, o problema é a fé, a coragem, o entusiasmo. Uma vida transformada com fé, Deus faz proezas, Deus faz proezas com uma vida transformada, e é você que ele está transformando, é você que ele está animando, é você que ele está encorajando, curando, operando, milagre, maravilha. Deixa eu dar uma corrida aqui, senão a gente não acaba hoje. Glórias a Deus. Olha a necessidade de entusiasmo. Eu quero compartilhar com você agora. Capítulo 2, de Josué, capítulo 2 de Josué. Esse capítulo 2 fala de Raabe, a meretriz, e os espias. No versículo número 9 está escrito assim: e lhes disse, no caso aqui, é a Raabe, a meretriz, respondendo aos espias: bem sei o que o Senhor vos deu esta terra. Ela, bem sei. Então, uma mulher que não era israelita. Ela não sabia dos costumes, povo de Deus. Ela não conhecia na intimidade o Deus que fez milagres e maravilhas. Na intimidade, nos pormenores, não sacrificava a Deus. Mas ela diz aqui, ó: bem sei que o Senhor vos deu esta terra. Eu bem sei. Eu sei disso. E por isso, versículo 9, e que o vosso pavor caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão apavorados diante de vocês. Por quê? Porque vocês estão animados, porque vocês estão fervorosos, porque vocês estão cheios de poder. O poder não é de vocês, o poder é porque Deus está no meio de vocês. Então, quando você tem ânimo, coragem e força no Senhor, o adversário toca de recolher, ele já perdeu. Agora, quando você vai, ah, céus, irmão, eu sei, tenho plena convicção, nós não somos super crentes, mas Deus quer que você seja um servo e uma serva valente. Há momentos que nós choramos, e o choro é real, a dor é real, a lágrima é real, o esgotamento é real, a tristeza é real, o desânimo é real. Todas essas coisas Deus sabe. Ele conhece a sua estrutura. Mas Deus diz: tende bom ânimo. Sede muito corajoso. Existe terra a conquistar. Existem pessoas que você vai levar para a minha presença. Aleluia, pelo teu esforço, pelo teu choro, pela tua lágrima. Você entendeu o ânimo aqui? Olha, bem sei que o Senhor vos deu esta terra. Versículo 10 do capítulo 2 de Josué. Temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós. As notícias corriam. Deus operando milagre, maravilha. Deus fazendo com que o povo tocasse em recolhido, dava vitória a Israel. Dava vitória. Temos ouvido como Deus secou as águas do Mar Vermelho diante de vós. Quando saís do Egito, e também o que fizestes aos reis dos amorreus. Nós temos visto tudo isso, versículo 11. Ouvindo isso, o povo desanimou. Olha aí. O adversário desanima. O adversário desanima com a tua coragem. Mas é coragem no Senhor. Aleluias! Deus me deu um dom agora. Deus me deu um dom. Sabe qual é o dom? 1 Samuel. Eita glória! Ainda bem que a rádio é nossa. Não tem problema. Ah, estourou o horário, pastor. Vai rápido que acabou o tempo. Acabou o tempo, não. Tempo aqui é de Deus. Primeiro livro de Samuel. O Espírito Santo falou agora. Isso é um dom. E o dom tem que estar alinhado, coadunado na palavra dele. Primeiro Samuel. Agora deixa eu achar aqui exatamente o texto. Exatamente o texto. No capítulo 4. No capítulo 4, nós encontramos a palavra de Deus assim. O povo de Israel lutou, pelejou e perdeu 4 mil homens porque estavam cheios de deuses, de idolatria. Capítulo 4 do primeiro livro de Samuel. E depois, por que nós perdemos 4 mil homens? Ah, nós esquecemos da Arca da Aliança. Esquecemos. Esquecemos. Aí vamos buscar, busca o Arca da Aliança, que representa a presença de Deus. Veja bem o versículo 6 do capítulo 4. Vamos lá, o versículo 5, versículo antes. Quando a Arca da Aliança do Senhor veio ao arraial, irrompeu-se todo Israel em grande grito, de modo que a terra estremeceu. Ou seja, a arca está aqui, Deus está comigo, vamos vencer. Versículo 6. Os filisteus, ouvindo a voz do júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é esta do arraial dos hebreus? Quando souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial, os filisteus se atemorizaram. tiveram medo. Só que eles não prevaleceram, eles quem? Os hebreus, porque a arca era apenas um símbolo, um amuleto, porque eles estavam com os seus ídolos, seus pecados, não largaram os seus pecados, não quer dizer nada. Isso quer dizer o quê? Que não adianta estar dentro da congregação, não adianta estar indo a reuniões, não adianta fazer nada se você não sair dentro de si, tirar os seus deuses e deixar o verdadeiro Deus entrar dentro de você, lavado e remido com o sangue de Jesus, nascer da água e do Espírito. Você vê que o grito de Israel ali fez com que eles se atemorizassem. E o versículo 10, voltando a Josué. Ouvindo isso, o povo desanimou. Quando o povo sabe que a igreja está no centro da vontade de Deus, Deus está dando a vitória, o inimigo toca em recolher, vai enfrentar e vai cair, vai ser derrotado. Em nome de Jesus. Ninguém mais há coragem alguma. Versículo 11. Ela está falando das nações cananeias. Ouvindo isso, o povo desanimou, o seu povo dela, não o povo de Israel. E em ninguém mais há coragem alguma. Então a coragem que às vezes falta em nós, pode ter do adversário lá de lá, quando nós desanimamos, quando nós fraquejamos, quando nós não recebemos do Senhor a mensagem, o encorajamento, o poder, a graça. Agora, quando é ao contrário, quando nós recebemos ânimo, coragem, poder de Deus, maravilha de Deus, sinais em nossas vidas, o adversário perde a coragem. Perde a coragem. No capítulo 2, versículo 24, para que os irmãos entendam. Disseram a Josué, certamente o Senhor nos deu toda esta terra nas nossas mãos e todos os seus moradores estão apavorados diante de nós. Por que que os moradores estão apavorados? Por quê? Porque o Senhor nos animou, o Senhor nos encorajou, o Senhor nos deu fé, o Senhor nos deu alegria para batalhar, para combater o bom combate. O povo todo, diz aqui o versículo 24, a parte B, e todos os seus moradores estão apavorados diante de nós. Nós somos uma minoria. A igreja verdadeira de Jesus é minoria, mas o Senhor está conosco. É com remanescente, é com vidas transformadas, é com vidas embrasadas com o poder do Espírito Santo de Deus. Não é quantidade maculada, religiosidade, ajuntamento sem a presença de Deus não resolve nada. O que resolve é Deus Emmanuel, Deus conosco. Você está entendendo? Precisamos estar animados. Nós precisamos estar animados agora. Deus já provou que Ele é bom, é Criador, é supremo, ninguém pode contra o nosso Deus. E esse Deus a qual nós servimos, se é que o servimos, precisamos de estar animados, precisamos de coragem, precisamos disso. E o Senhor já fez isso. Que Senhor lance fora agora o medo, para que você, Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Está escrito lá no livro, na carta, primeira carta de João. O verdadeiro amor, Deus, o verdadeiro amor, ele lança fora o medo que te faz parar, o medo que te faz desistir, o medo que te faz retroceder. Precisamos estar animados. Só o ânimo já vencemos. Só o ânimo já botamos o inimigo para ficar apavorado, desistir diante de nós, que temos o Deus. Mas Deus tem que estar em nós. Não é arca da aliança, amuleto não, viu? Não é palavra assim. Amuleto, reza, mantra, né? Palavras mágicas. Não. De jeito, não. Precisamos de coragem, ânimo do alto de Deus. Deus já nos deu a bênção. Cuidado com o que o medo tenha feito com você, está fazendo até aqui. Deus quer que a tua vida mude hoje, a tua sorte mude hoje. Daqui por diante, Deus vai te dar coragem o suficiente. Como vencer? Ah, mas até agora, pastor, o senhor falou muito bem, mas está muito teórico, mas e a prática? Capítulo 3. Capítulo 3 de Josué. Vem a travessia, vem a promessa se cumprindo, porque Deus prometeu. Como nós vamos conseguir fazer isso? Como nós vamos conseguir fazer isso? Aleluias e glórias a Deus. Josué, capítulo 3, mostra que não é só encorajamento da boca para fora. Josué, capítulo 3, mostra que não é apenas um discurso. Josué, capítulo 3, mostra que não é apenas mensagens vazias, encorajamentos, jargões soltos, não. Josué, capítulo 3, diz que não é a teoria, mas a prática. E ali está se preparando para atravessar o rio Jordão, e nós encontramos escrito na palavra de Deus: levantou-se Josué de madrugada, e com todos os israelitas partiram de Sitim e foram até o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. Ao fim de 3 dias, os oficiais passaram pelo meio do acampamento e ordenaram ao povo: quando virdes a arca da aliança do Senhor, o vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, partireis vós também do vosso lugar e seguireis. Haja, contudo, distância entre vós e ela, cerca de 2.000 côvados, ou seja, 1 quilômetro aproximadamente. Não vos achegueis a ela, para que reconheçais o caminho que pelo qual haver de ir, porque por este caminho nunca passastes antes. Versículo 5, disse Josué também ao povo: santificai-vos. Amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Josué tomou posse daquilo que Deus havia encorajado, que Moisés havia encorajado. Ele já havia provado do amor, da graça, dos milagres, das maravilhas. E ele fala com autoridade, com fé, com coragem, sem medo. Olha, amanhã fará o Senhor maravilhas. Mas precisa o quê? Santificai-vos. A santificação aqui neste caso, a santificação remete aos padrões cerimoniais de santificação e purificação. Tinha que lavar as roupas, não poderia ter relações íntimas os homens de guerra. Santificai-vos, consagrai-vos. E depois o versículo 7, disse o Senhor a Josué: hoje eu começarei a engrandecer você perante os olhos de todo Israel, não só durante os outros povos, diante dos outros povos, mas diante de Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Então Deus opera em nossas vidas milagres, maravilhas, nos dá vitória, nos dá ânimo. A nossa vitória hoje é ânimo. Para quê? Às vezes a gente pensa, fala de vitória, pensa que vitória também é. Um emprego, um socorro material, um socorro financeiro, uma cura, uma porta de emprego, a reconciliação de casais, enfim, uma causa ganha na justiça. Tudo isso é bênção, é vitória. Mas Deus quer te dar uma vitória. Estas Ele pode dar, vai te dar, mas também a vitória de ânimo, para que todas as pessoas dentro da congregação e as pessoas no mundo saibam que Deus é contigo. Não é para você ficar, para eu ficar soberbo, mas para saber, olha, Deus está com ele. Deus está com aquela serva. E Deus vai nos honrar para a glória dele. Santificai-vos, santificai-vos. Amanhã Deus vai operar maravilha no meio de vós. Glórias a Deus. Glórias ao Senhor. Diz a palavra do Senhor no versículo 15 do capítulo 3, quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava todas as suas ribanceiras durante todos os dias da colheita, porque era um tempo onde a neve derretia e estava muito caudalosa a água lá, e pararam-se as águas que vinham de cima. As águas pararam. Parou a água. Parou. Levantaram-se numa muralha muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Zaretã, e as águas que desciam ao mar da Arabá. que ao mar salgado foram de todas cortadas. Então passou o povo bem em frente de Jericó. Os sacerdotes que levaram a arca da aliança do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão, enquanto todo Israel passou em seco até toda a nação acabou de atravessar o Jordão. Passar a seco. Passar a seco. Caminho que não dava para você andar. Não dava para você trilhar algumas coisas. Não dava para você conquistar alguma coisa. Não dava para você ser animado, se reerguer, sair da cama de um leito de depressão. A luta é um filho longe do caminho do Senhor, trazendo tristeza para você, desanimando você e você pedindo a morte. Mas Deus diz que você vai passar a seco. O mar do Jordão, o rio Jordão, vai parar igual o mar vermelho se abriu. Mas é preciso ter fé. Ser animado por aquele que dá ânimo. Eu te esforço. Eu te ajudo. Aleluias. Eu te esforço. Eu te ajudo. Deus conhece o seu coração. O meu. E o Senhor quer agora dizer que você vai adiante. Diz, assim como eu fui com Moisés, assim como eu fui com Jeremias, assim como eu fui com Paulo, olha, vê que todos estes homens tiveram que batalhar. E Deus sabe que você está batalhando. Assim como fui com estes, eu também sou com você. Eu sei que você está batalhando. Mas quem batalha com a minha presença nunca será vencido. Nunca será vencido. O rio parou. Passaram com pés enxutos. Nós vamos passar aqui. Passar com os pés enxutos. Vamos chegar do outro lado. Do outro lado. Porque o Senhor fez milagre. O Senhor operou maravilha. Eu creio que o Senhor está operando maravilha hoje. No que for necessário para animar você. Qual a necessidade para que você seja animado hoje? Do Senhor. Deus anima. Não sou eu, não. Eu não sou mestre de cerimônia, não, eu sou pastor. E não estou pastor, eu sou pastor, chamado por Deus. Qual o ânimo que você precisa? Seu casamento está em ruínas, precisa de ânimo, de coragem. Seu filho, sua família precisa de um socorro de Deus. Sua empresa... Trabalho foi embora, perdeu o seu emprego, a finança esgotou, a enfermidade bateu à porta. Meu irmão, preste atenção no que eu vou falar agora. Se Deus abriu o mar vermelho, se Deus fez chover codornizes, se Deus mandou o Rio Jordão parar, isso fez para primeiro, animou o coração, tocou no coração, o povo creu, obedeceu, e caminhou. Então, receba o ânimo de Deus, o esforço de Deus. Tenha fé. Ser muito corajoso e corajosa. A partir daí, a maravilha. Mas consagre-se, purifica-se pelo mérito do sangue de Jesus do Calvário. Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado. Pelo ânimo, pela coragem, pelo entusiasmo. Isso só vem de ti. Repreende, Senhor, todo desânimo, toda tristeza, covardia, timidez. Cumpra-se a tua palavra em nós. Josué não sabia falar, mas foi o teu profeta. Foi aquele que foi adiante, mesmo sabendo que não tinha condições dele mesmo. E tantos outros não tinham condições, como nós não temos condições em nós, mas o Senhor nos dá condição, como está agora nos animando, nos esforçando, nos encorajando para fazer a Tua vontade, a Tua obra, na Tua casa, na Tua causa, e o Teu nome seja engrandecido e vidas possam ser curadas, salvas, libertas, e atravessar, não o Jordão, mas atravessar, Senhor, esse mundo e vindo para a Jerusalém Celestial. Opera nas vidas agora, onde quer que estejam, trabalhando, caminhando, em trânsito, em casa. Anima, esforça, Senhor, a tua igreja. Levanta, e assim cada um possa animar um ao outro, como Josué foi animado por Moisés, pelo próprio Senhor e também pelo povo. Agradecemos, ó Pai, por cada membro desta igreja, pela tua igreja e pela tua bênção em nossas vidas agora e sempre. Amém.